Retiro em 4 barras, 30 de março de 2018. Terceira ministração. Por Iata Anderson Freitas. Assunto, o conhecimento do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor é presente. Nós já cantamos. Na medida que nós adorávamos ao Senhor, agora principalmente, né, declarando que Ele é santo, e nosso coração foi se enchendo cada vez mais dessa alegria que o irmão estava dizendo aqui. O Espírito Santo vai nos enchendo, porque o Espírito Santo ele vem e nos enche para glorificarmos a Jesus, para declararmos aquilo que Ele é, santo, santo, santo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Como os irmãos disseram, talvez seja, quem sabe, o último retiro, né? Nós desejamos assim que o Senhor volte logo, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é um anseio do nosso coração. E aí estaremos num retiro eterno com o Senhor. Nos tabernáculos eternos. Aqui tem muitas acomodações, né? Mas lá também, ele disse que na casa do seu pai, né? Há muitas moradas. Que bom. E ele foi preparar-nos lugar. Que a vontade dele é que onde ele está, nós estejamos com ele também. Esse é o anseio do nosso coração. E enquanto o Senhor não vem, ele também tem trabalhado em nossas vidas. Né? O Senhor já tem nos falado nesta manhã, hoje à tarde também, na sua palavra. Sua palavra tem operado em nossos corações. E uma das coisas que o irmão disse hoje cedo também, o Paulinho, ele disse duas vezes que o Senhor nos salve de nós mesmos. Nós precisamos ser livres de nós mesmos. Né? Queria ler um versículo aqui. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. É um texto conhecido. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Não vivam mais para si. Glórias ao Senhor. Nós sabemos que a salvação do Senhor nos livra do mundo, do pecado, né? Do diabo. E mesmo assim, nós precisamos ser livres de nós mesmos, né? Da nossa carne. Às vezes, se você perguntar a uma pessoa se ela quer ser livre do diabo, ela realmente não quer ter nada com o mal. E se você perguntar sobre o pecado, ela também às vezes pode desejar ser livre dos vícios, dos pecados. Ela realmente também não quer. E ela pode dizer também, estou cansada desse mundo também. Eu quero estar livre do mundo. Eu já cansei desse mundo. Isso são aspectos da nossa salvação. O mundo, o diabo, o pecado. Mas talvez nos cansemos do mundo, mas tem esse outro aspecto. Estejamos cansados de nós mesmos, para sermos livres de nós mesmos. Agora já é uma outra situação, porque se nós, havendo sido livres, né, do mundo, do pecado, o Senhor nos tirou das trevas para a luz, mas se nós continuamos vivendo por nós mesmos, as nossas vontades, as nossas razões, nossas opiniões, nós ainda precisamos ser libertos disso. Se ainda nós governamos a nossa vida e somos guiados pelas nossas ideias, ainda assim estamos presos e precisamos ser livres de nós mesmos. Cristo tem que ser o rei sobre nós. Esse é o evangelho do reino. O evangelho do reino coloca as pessoas sob a autoridade do rei dos reis, senhor dos senhores. O Evangelho da Graça fala dessa salvação, mas há também o Evangelho do Reino, aqueles que ouviram o Evangelho da Graça e foram salvos, mas agora nós devemos nos submeter à autoridade do Rei, amém? Do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho da Graça nós ganhamos a nossa salvação, mas no Evangelho do Reino nós perdemos. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor está avançando em sua obra. E o Senhor tem trazido essa consciência da santidade do Senhor, de que Ele é santo. Hoje foi falado também sobre o temor. Este é o Evangelho eterno, né, foi citado aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então o Senhor está avançando em sua obra e o Senhor tem, dentro da sua dispensação, da sua nova aliança, uma das coisas que o Senhor fez foi colocar o seu temor em nossos corações. Aqui no livro do profeta Jeremias, queria ler com os irmãos, Jeremias capítulo 32, versículo 39. Diz assim: e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos, depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aqui o Senhor diz que colocaria o seu temor em nossos corações. E hoje precisamos temer ao Senhor, né? Temos que ter esse posicionamento de temor. E precisamos conhecer o Senhor, saber que Ele é santo. Essa consciência de que Deus é santo nos faz temer ao Senhor. Eu conheci um irmão que ele dizia assim: eu tenho temor de perder o temor. Ele tinha medo de perder o temor. E enquanto ele estava preocupado, tendo medo de perder o temor, na verdade ele ainda estava com temor no seu coração, né? Porque quando a pessoa está sem temor, ela às vezes não percebe que está sem temor. Todos percebem, mas a pessoa não percebe mais. Mas enquanto ele estava temendo perder o temor, esse posicionamento o guardava. Devemos ter esse posicionamento de temer ao Senhor. Ele é santo. O Espírito Santo, ele nos revela os atributos do Senhor. O Espírito Santo imprime na nossa consciência essa realidade que Ele é santo. Não é uma realidade que podemos aprender num livro. Eu vou ler um livro sobre o temor do Senhor, vou ver um estudo e vou passar a temer o Senhor. Não, não é assim. Mas quando temos um encontro com a santidade do Senhor, com a sua majestade, nós tememos porque Ele é santo. Se eu creio que Deus é santo, mas se eu creio que Deus está longe, isso não me gera temor. Se eu creio que Deus está perto, mas não creio que Ele é santo, isso também não me traz temor. Mas se eu creio que Ele é santo e que Ele é presente, eu temo ao Senhor. E Ele é santo e Ele está presente. Isso nos faz temermos diante dEle e nos dobrarmos diante do Senhor. É um tempo que precisamos conhecer o Senhor. Eu estava meditando sobre conhecer o Senhor. E um texto aqui em Oséias nos fala da importância de conhecermos ao Senhor. E quando se fala de conhecer a Deus, nós precisamos saber como é que conhecemos, a maneira correta de conhecer o Senhor. Oséias capítulo... Oséias 4, versículo 1. Oséias 4, a partir do 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Ainda versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui fala aqui da importância de conhecer o Senhor. Aqui Oséias capítulo 6, versículo 3 também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas como obter o conhecimento de Deus? Aqui que está o problema nos dias de hoje. Principalmente que nós vivemos na era da informação, né? Tudo é muito fácil, acessível, conhecer sobre qualquer coisa. E as pessoas acham que podem conhecer a Deus da maneira como se conhece quase tudo. Não se conhece o Senhor digitando no Google. Não é assim que obtemos o conhecimento de Deus. Não é pelo nosso pesquisar e inquirir. Não podemos penetrar, a menos que o Senhor queira se revelar a nós. E graças a Deus, Ele, né, quis se revelar a nós. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus Cristo nos revela quem é o Pai. Então hoje o grande problema é que muitas vezes a pessoa, ela vem do mundo, ela vem das trevas, ela vem para a igreja, e ela cresce nela um desejo de conhecer o Senhor. Puxa, eu quero conhecer a Deus, eu quero mais de Deus. E ele pensa, eu vou fazer o seguinte, eu vou na primeira livraria evangélica e vou comprar uma enciclopédia bíblica, achando que vai ganhar mais de Deus, conhecer mais quem é o Senhor. E há muitos caminhos, há muitas formas. E o problema é que Deus é conhecido por revelação e não por informação. O Espírito Santo nos revela quem é o Senhor. Ele imprime no nosso espírito, é uma consciência, esse temor que nos impede de pecar contra Ele. Porque é imprimido dentro de nós, é impresso, gravado nas tábuas de carne do nosso coração. E não algo do lado de fora. É impresso esta verdade, que Ele é santo, de que Ele é puro, de que Ele é verdadeiro. Seus atributos nos são revelados e não conseguimos pecar contra o Senhor. O Espírito Santo nos leva a isso. É assim que o Senhor vai se revelando a nós. E hoje nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas, sem buscar o Espírito Santo, sem oração, sem jejum, sem buscar o Senhor para o conhecer, nós temos que ser levados a muitas situações para poder conhecer um pouco do Senhor, de quem Ele é. No passado, os homens da Bíblia, eles conheciam o Senhor e eles chamavam ao Senhor daqueles nomes que eram relativos à experiência que eles passavam, né? Alguém era curado, então ele dizia que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, porque ele experimentou aquilo do Senhor. Você pode chamar o Senhor de quê? O que que ele fez na sua vida? Aquilo que ele fez será aquilo que você conhecerá do Senhor na sua vida. Então nós não conhecemos o Senhor por informação. Então, hoje há um perigo de querer saber, além do que convém saber, além daquilo que o Senhor está nos revelando, nos mostrando. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Vou ler o versículo 1 também. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então não podemos saber além do que nos convém saber, além do que o Senhor tem nos revelado, daquilo que o Senhor quer nos mostrar. As coisas reveladas são para nós, mas as coisas ocultas são para o Senhor. E a nossa curiosidade nos quer levar a conhecer aquilo que não nos foi dado. A Bíblia tem tantas coisas tão claras, e as pessoas querem penetrar nas coisas ocultas, misteriosas. E isso é uma coisa da alma, né? De querer achar o que não está aqui. Temos que ficar com a revelação clara do Senhor, do seu Espírito. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, nós temos vivido esse tempo, irmãos, em que muitas pessoas querem obter cada vez mais conhecimento sobre as coisas de Deus. Mas se for apenas informação, não transforma, não muda, não gera fruto. Não vai gerar fruto que glorifica o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui é uma outra maneira errada de obter conhecimento. As pessoas amontoando para si doutores, mestres, mas que vêm a falar segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos. Assim não se obtém o conhecimento de quem é o Senhor. Tem pessoas procurando muitos doutores, pessoas cada vez mais eloquentes, que sabem complicar aquilo que é simples. Há mestres que querem complicar a simplicidade da vida em Cristo para que fique difícil de compreender, para que ele se apresente como um especialista no assunto, um entendedor, para se projetar sobre a vida dos irmãos. Existe isso. Então nós temos que ter cuidado. Há uma outra experiência aqui. Em 1ª carta de Timóteo, Paulo alerta Timóteo. 1ª Timóteo, capítulo 6, os últimos versículos. 1ª Timóteo 6, versículo 20. Diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Aqui Paulo alerta Timóteo, e diz aqui de uma falsamente chamada ciência. Parece conhecimento, mas não é. Como saber qual é o conhecimento verdadeiro, aquilo que vem do Senhor, que vem do seu Espírito, e aquilo que não vem? Pelo fruto você conhecerá. Essa falsamente chamada ciência, alguns, a professando, desviaram da fé. Olha só o resultado desse conhecimento. Se você entra em contato com algum conhecimento, livros, vídeos, mensagens, isso te levou para mais perto de Deus, aumentou o seu temor ao Senhor, fez você aumentar o amor pelos irmãos, pela igreja, pelas coisas do reino? Aumentou o seu amor pela oração e pela palavra de Deus ou não? Uma vez aconteceu que um irmão lá em Friburgo, ele faltou a reunião da igreja e depois ele faltou mais uma vez. E o mais curioso é que eu fui perguntar nele por que ele havia faltado. E ele disse: olha, irmão, eu estava em casa, mas eu estava lendo um livro, mas estava tão bom. Eu falei: como? Ele disse que estava lendo um livro muito bom, um livro do Macintosh, não tem nada contra o Macintosh, já li livro do Macintosh, são livros bons. Mas ele disse que não conseguiu parar de ler e ele não foi na reunião. E eu fiquei pensando naquilo e falei: meu Deus. Falei: puxa, irmão, mas a gente tem tanto tempo para ler livro, você tem que ler na hora do culto, na hora da reunião. Eu também leio livros, mas eu fiquei com medo. Eu falei: puxa, eu não sabia qual livro que estava lendo. Eu falei: estou ficando com medo desse livro aí, qual livro você estava lendo? Aí ele falou que era do Macintosh, né? Antes ele não tinha falado. Mas eu fiquei pensando: mas que experiência é essa? Então ele está lendo de maneira errada, não é nem o livro em si. Eu já li esse livro, mas isso não me levou a faltar a comunhão da igreja. Então a pessoa pode estar obtendo um conhecimento de uma maneira errada. Então o Senhor, ele quer se revelar a nós, amém? Mas é pelo seu Espírito. Então nós temos visto aqui algumas coisas. Deixa eu ver mais uma palavra aqui, vamos ler mais uma palavra, onde fala da motivação incorreta também, mais um texto falando da maneira errada, de procurarmos ter mais de Deus, do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo falando, a igreja de Corinto, e sobe um medo, um temor no coração de Paulo quanto à igreja. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 1, ele diz assim: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então aqui a gente vê o medo de Paulo de que a igreja se apartasse da simplicidade que há em Cristo. Ou, na outra tradução, diz contentamento que há em Cristo, satisfação em Cristo. E eles fossem tomados por um espírito de curiosidade, como Eva, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, e Eva, vendo que a árvore era desejável para dar entendimento, ela foi tomada ali por um sentimento, né, também de curiosidade. Esta também é uma maneira errada de queremos conhecer a Deus. Então a gente vê muitos irmãos que chegam para a gente e só fazem aquelas perguntas, né? Quer saber se o anticristo já está na terra? É só perguntas assim. Essas pessoas, essas perguntas, quando será o fim do mundo, e os sinais, e querem saber decifrar, como se pudesse ser decifrado, né? Todas aquelas coisas ali em Apocalipse, essas pessoas querem satisfazer a curiosidade de suas almas, mas devemos desejar conhecer o Senhor, conhecer o seu caráter, conhecer quem é nosso Senhor. Isso é o que nós devemos desejar, e não apenas sermos movidos por um desejo por mais informação, né? Eu conheci uma pessoa também uma vez, eu indo no ônibus, aí todos os dias Tinha um cobrador, ele viu eu lendo a Bíblia, e ele começou, né? Ele disse: ah, você está lendo a Bíblia? Sim. E você sabe, você sabia qual era o peso da lança de Golias? Aí eu falei: eu não sei não. Aí ele falou lá, nem lembro. Falou de cabelo, eu falei: puxa, é interessante. E dali a pouco ele começou a falar de novo. E você sabe quantos quilômetros que dava, que Jesus caminhou de Jerusalém até aí, tal cidade? Não, não sei. Aí ele falou tantos quilômetros. Aquilo foi ficando assim meio chato, né? E aí, no outro dia, pegava o ônibus de novo, aí vinha de novo, com mais conhecimento, com mais informação. Sim, se eu tivesse lido a enciclopédia que ele leu, eu também sabia, mas isso não é o conhecimento que nós precisamos, que muda a nossa vida, que transforma, que nós tanto carecemos para mudar a nossa história, mudar o nosso ser, para vencermos a nós mesmos. Nós precisamos do conhecimento que vem pela revelação do Espírito Santo, que muda tudo, que nos transforma, que nunca mais somos as mesmas pessoas. E não conseguimos andar mais desejando nada do mundo, não conseguimos desagradar o nosso Senhor, porque o amor de Deus nos constrange. Nós somos levados a amá-lo porque ele nos amou primeiro. Esse é o conhecimento que nós precisamos. E é o que de verdade nós queremos. As outras coisas são coisas que satisfazem só a nossa alma. As outras informações, geografia, bíblica, história, são coisas boas, mas não é o conhecimento que muda tudo. Agora vamos ver aqui como é que Deus, então, alguns aspectos, né? Como é que Deus faz, como podemos ter mais do Senhor, o que eu devo fazer? As pessoas perguntam, né? Puxa, qual livro que eu devo ler? Que livro eu devo comprar? Um irmão me perguntou certa vez: eu devo ler o Novo ou o Velho Testamento? Você tem que ler os dois, ler toda a Bíblia. A gente congregou com um irmão, eu quero dar um pequeno testemunho, né? Um irmão, ele fez um seminário teológico, ele não chegou a completá-lo, e ele, o Senhor abriu o entendimento dele, ele veio para a obra, na época, com a Aniceto ainda. E ele teve muita dificuldade para compreender, para ver, porque ele aprendeu no seminário a fazer sermões, ele pregou muitos sermões, ele tinha um caderno cheio de sermões prontos, e quando ele viu o Aniceto pregando, ele falou: não estou entendendo nada. Não está dentro do padrão, né? O irmão às vezes citava aí 40 textos numa ministração, e ele ficou perdido, porque o que ele recebeu, esse irmão, como referência, né, de sermão bem elaborado, com 5 pontos, como mandava a tradição da sua denominação, e quando ele trouxe esse padrão que ele tinha para colocar no padrão que os irmãos estavam ministrando, ele falou: eu não estou entendendo. Parece que não tem introdução, não tem argumentação, mas chega na conclusão. O Espírito Santo sempre chegava na conclusão e a coisa acontecia. E esse irmão encontrou muita dificuldade, porque ele obteve muito conhecimento, mas não por revelação, por muitos livros. E isso trouxe um prejuízo para ele poder se desvencilhar daquilo que ele tinha enchido. E o primeiro, o Senhor tinha que esvaziar e tirar aquilo que não era para estar ali dentro, para o Senhor colocar o que era para estar dentro dele. E isso foi difícil. Uma vez ele me chamou na casa dele, e eu, depois que eu tive aquela libertação na minha mente, né, que eu já contei para os irmãos, quando certo até deu um tapa na minha mente, ele disse que é minha amiga, porque eu era igual a esse irmão. Porque eu conheci ele, e eu fui nessa. De, assim que cheguei, né, onde ele congregava, fui conhecendo sobre Deus, eu vim do mundo, e eu pedi a ele: oh, me dá uns livros aí bons para me ler. Puxa vida, por que eu fui falar aquilo? Ele me deu uns livros, mas me fez muito mal. Porque eu fiquei, a minha mente virou analítica em todos os sentidos. Eu fiquei analisando tudo, tudo, tudo que acontecia. Eu vim do mundo, era um jovem, vim do mundo. E agora minha mente virou um padrão só. Tudo eu avaliava se era armínio ou calvino. Eu fiquei com isso na minha mente. Ele me emprestou um livro lá que falava desses pontos e a minha vida ficou travada. Eu não conseguia acreditar em mais nada. E depois da libertação que eu tive, graças a Deus, e a gente começou a ser ali trabalhado pelo Senhor, e depois eu comecei a ministrar também a palavra. E aí esse irmão chegou um dia, e me chamou na casa dele e falou: Iata, como é que você faz para pregar? Eu falei: irmão, mas não estou entendendo, mas que pergunta é essa? Ele perguntou para mim e para outro irmão que congregava lá também perguntou: não, mas como é que faz assim? Eu não consigo entender como é que vocês fazem. Eu falei: não sei também te explicar, irmão. Aquilo vai vindo assim. Ele queria uma fórmula, uma receita, ele queria um livro. Irmãos, isso é terrível, irmãos. Ele não conseguia ter libertação, porque ele recebeu alguns moldes, alguns formatos, e agora não conseguia ser conformado a Cristo. Ele media tudo com esses moldes teológicos que ele recebeu. E isso fez ele imune à voz do Espírito Santo. Ele ficou imunizado. Porque quando o Espírito Santo falava, e ele analisava tudo com a sua crítica, impedia ele de receber vida. Eu vi isso acontecendo. E chegou um momento que ele nem caminhou mais conosco. Então, irmãos, temos que ver como é que o Senhor se revela a nós. Não queira saber além do que convém saber. Queira saber de Cristo. Queira conhecer a Cristo. Porque Deus quer nos revelar a Cristo, o seu Filho. Ele sempre mostra o seu modelo, Cristo. Cristo é o modelo de Deus. Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Aqui diz que os sábios, os entendidos, os inquiridores deste século, eles não conseguem penetrar e conhecer o Senhor. Pela sabedoria humana não se conhece o Senhor. Mas o Senhor revela aos pequeninos. Aos pequeninos o Senhor revela. E só o Pai conhece o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho nos revela quem é o Pai. Maravilha. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós conhecemos a Deus em Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande, sobre nós, os mais velhos, né? De passar para a geração futura esse conhecimento do Senhor. Que não se conhece por livros, irmãos. Você, que é um irmão mais velho, né? Hoje o Erlen falou aqui, e eu me lembrei de uma promessa do Senhor para os irmãos de mais idade, né? Aqui dos irmãos mais velhos, aqui Salmo 92, uma promessa do Senhor. Salmo 92, versículo 13. Salmo 92, 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Qual o segredo aqui, irmãos? De estar sempre viçoso, florescente, a folhagem não murchar. É estar plantado na casa do Senhor. Glória a Deus. É estar sempre na comunhão dos santos, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é o segredo da juventude. É o segredo de estar sempre, né, florescente, cheio de frutos. Então hoje pesa essa responsabilidade dos irmãos que conhecem o Senhor, e não por informação, de passar adiante para a geração futura esse conhecimento de Deus. Então não é de uma maneira apenas didática, não é apenas de uma maneira como um professor, não é apenas uma apostila. Ah, tudo que eu sei sobre Deus, que eu conheci do Senhor, vou fazer uma apostila e eu distribuo, pronto, está resolvido o problema. Não! Aqui, 1 Coríntios 4, 15. E agora nós estamos vendo a maneira correta, então, como podemos ter mais do Senhor, ter mais conhecimento de Deus. Cuidado, eu digo por experiência própria, cuidado com o que você lê, com o que você ouve, as fontes, quais são as suas referências. Quais são os pregadores que você tem por referência, ouvi-los. Cuidado. 1 Coríntios 4, 15. Paulo dizendo à igreja de Corinto, olha. Porque ainda que tivesseis 10 mil aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Aqui a palavra aios, aqui, ou pedagogos, ou professores. Então Paulo está dizendo, ainda que vocês tivessem muitos professores, mas vocês não têm muitos pais, porque eu vos gerei. Paulo sofreu por aquelas pessoas para gerar Cristo neles. Mas tinha muitos professores, tinha muita gente querendo ensinar os irmãos. Isso é o que mais tem, gente querendo ensinar, mostrar que sabe, que conhece o assunto da dispensação, da economia divina e tantos assuntos e coisas que você vai ver uma coisa simples ali, mas a pessoa coloca um nome complicado para dar uma. Temos que ter cuidado, irmãos. Há muitos professores, mas falou, vocês não têm muitos pais. Como é que eu aprendo mais do Senhor, tendo esse relacionamento de filho para com o pai? O relacionamento que Timóteo tinha com Paulo, que Tito tinha com Paulo, que Paulo chamou de filhos na fé, e Paulo passou bom depósito. Olha só, irmãos, Filipenses 2, 22. Agora você está vendo como é que você vai poder ter mais do Senhor na sua vida, aprendendo com os irmãos mais velhos, na sua igreja, na sua localidade, se submetendo como um filho, e os irmãos mais velhos têm que tomar esses jovens como filhos. Filipenses 2:22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Está falando de Timóteo, né, que ele cita no versículo 19, Timóteo. Timóteo serviu a Paulo como um filho ao Pai. Irmãos, o relacionamento que Deus estabeleceu para aprendizado na igreja, não é apenas de aluno e professor, não é isso. É filho e pai. Os mais velhos na igreja são pais, as mais velhas são mães. É assim que a igreja é uma família. Então não é apenas didática, performance de mestre para instruir, sem ter um coração de pai. de cuidado, de amor, de sofrer junto. É assim que se estabelece um relacionamento onde você vai crescer na fé, no conhecimento de Deus. Porque irmãos mais velhos, que conheceram um pouco do Senhor, que sofreram em suas vidas, que trazem nas vidas dele as marcas de Cristo, é isso que é transmitido. Mas no convívio diário, no relacionamento, você tem que criar vínculos mais fortes com aqueles que vos presidem no Senhor, aqueles que estão sobre a sua vida, aqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida para te guardar. Você tem que buscar nessas pessoas que o Senhor colocou do seu lado para te amar e te guardar. E não outras fontes externas, livros de pessoas que você nunca viu, não sabe nem como ele é. Mensagens no YouTube, tem muitas mensagens. Mas aquela pessoa da mensagem do livro não convive com você, não está do seu lado, não ora junto com você. Então, desfrute daquilo que Deus te deu, os irmãos que estão ao seu lado, seus pais, mães, no Senhor, em Cristo, para te acrescentar na sua vida. Agora, é muito mais fácil nós nos deixarmos levar pela curiosidade, acumularmos um monte de informação na nossa mente, né? Nos isolarmos e lermos vários livros para depois querer mostrar o conhecimento, coisas que eu descobri, e se esquivar do relacionamento, do vínculo com os pastores, com os presbíteros que estão sobre a sua vida, com os irmãos mais velhos. Porque ali você vai ser tratado. Aquele irmão que você vê uma mensagem no YouTube, ele não interfere na sua vida em nada, né? Mas aqueles que estão do seu lado, que vão orar com você, que você vai abrir o seu coração, como diz lá, confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Isso sim, aí você vai ser acrescentado no Senhor, você vai crescer, você vai avançar. Glórias ao Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 17. Aos Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aqui sim, devemos obedecer àqueles que o Senhor colocou sobre a nossa vida e nos sujeitar a eles. Aqui haverá crescimento espiritual na sua vida. Aqui você será tratado, transformado, você vai conhecer mais o Senhor. Aqui sim, há avanço espiritual. E aqui diz que devemos fazer isso, obedecer e sujeitar, porque eles velam, estão cobrindo a nossa vida. E nós devemos obedecer e sujeitar para que eles façam com alegria, não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Quem sai perdendo somos nós, se não nos sujeitamos e obedecemos e resistimos, ficamos resistentes para ouvir aqueles que o Senhor colocou para nos amar e cuidar de nós. Se nós ficamos resistentes, eles vão fazer isso gemendo e não nos será útil. Nós que vamos perder se não obedecermos e nos sujeitarmos. Então, esta é a maneira que o Senhor estabelece para conhecermos mais dele. Eu me lembro uma vez que o irmão Aniceto, lá em Friburgo, tinha muitos livros, né? E ele foi me indicando os livros. Eu queria ler eu vi um dia lá, me despertou tanta curiosidade, vou pedir esse nele. Poder Latente da Alma, só o nome já, né? Ai, esse eu tenho que ler, tinha recém-chegado na igreja. Ah não, esse aqui, é esse mesmo. Ô, irmão, vai, esse aqui tá... O quê? Peraí. Deixa eu ver esse livro aí. Não, esse não. Esse não pode ler, não. Mas como... Não. Aí eu fiquei... Eu queria que aquele despertou minha curiosidade. Né? Eu tinha recém-chegado na igreja, cheio de curiosidade, querendo saber, querendo ler o Apocalipse, entender tudo. Ele não deixou eu ler. Aí eu fiquei magoado. E ele foi tratando comigo, tratando. Ele foi dando o que seria útil para mim, o que edificaria de verdade. Né? Glórias ao Senhor por isso. Graças a Deus. Uma vez eu achei um livro lá, porque no céu ganhava muitos livros, né? Nem todos eram bons que ele comprou. Eu vim lá, estava escrito assim, predestinação. E esse aqui, irmão? Não, deixa aí, não lê isso aí, não. Não lê isso, não. Aí eu fui obedecendo ali. Até porque eu já tinha tido uma experiência, né? Mas não tinha aprendido, né? Eu tinha tido uma experiência. Mas a curiosidade é terrível. Temos que ficar na simplicidade que há em Cristo, aquilo que o Senhor está nos dando para nos alimentar, para nos nutrir, através daqueles que o Senhor levantou para cuidar de nós. Essa é a posição segura diante do Senhor, num crescimento saudável, para depois você ser usado para edificar a igreja e para ajudar outros irmãos e assim sucessivamente. Então, irmãos, pesa essa responsabilidade sobre nós de preparar a geração futura. Você já viu aquela corrida de revezamento, né, na Olimpíada? Onde cada atleta da equipe ele corre, dá o máximo de si e ele passa o bastão adiante, né, para o próximo, que sai em disparada e dá o máximo de si também para passar para o próximo e assim sucessivamente. E quando um falha, se um se atrasa, toda a equipe é prejudicada. Nas suas mãos tem um bastão. Está conosco, irmãos. Nesta geração, você tem essa responsabilidade de passar esse bom depósito que nos foi confiado, como Paulo passou para Timóteo, e assim sucessivamente. Ele diz aqui, ó, os irmãos conhecem esses textos, né? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Então, aqui, assim chegou até nós, irmãos. Não chegou através de apostilas. Não foi assim que chegou até nós. Né? Me lembro do irmão ministrando num ano o retiro de obreiros, né? Me lembro do Juvenal ministrando, falando a diferença da revelação para a informação. A informação a pessoa esquece. A pessoa lê o livro do Atmani, agora eu sei como é que é a igreja, agora eu tenho a visão da igreja. E aí passa um tempo, ele se esqueceu, ele fala, puxa, eu tenho que ler aquele livro de novo para me lembrar como é que era mesmo a revelação da igreja. Mas a revelação não é assim. A revelação você nunca mais esquece. O aprendizado é como a criança que aprende a andar e depois não tem que fazer um curso de reciclagem para andar de novo, lembrar como é que anda. Porque é a vida, é a manifestação da vida. Então aqui foi confiado, é uma confiabilidade de Deus. E é uma sucessão de pessoas idôneas, né? Que é transmitido o depósito do Senhor, a revelação do Senhor. Então, irmãos, essa é a posição segura, né? Nós temos que ter cuidado. Aqui ainda 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 10, Paulo ainda falando para Timóteo, ele diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha só, irmãos, o que Timóteo aprendeu com Paulo. Ele aprendeu vendo, seguindo a doutrina de Paulo, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência. Ele foi presenciando isso tudo e vivenciando e vendo na vida de Paulo. Assim ele aprendeu. É junto, é no vínculo, é aprendendo uns com os outros, os mais novos aprendendo com os mais velhos. É assim que temos mais conhecimento do Senhor e vamos crescendo. Hoje nós temos que ter cuidado que há duas edificações. O irmão falou hoje sobre a edificação da igreja. É assim que a igreja é edificada, que o Senhor estabeleceu. Mas há a edificação de Babilônia. Né? Edificação de Babilônia, o homem é reconhecido. Se constrói uma torre para fazer o nome ser célebre, ser uma celebridade. Isso é edificação de Babilônia. Uma torre para chegar aos céus, o nome dos homens é exaltado. Mas na edificação da igreja, o nome dos homens é humilhado e o nome de Cristo é exaltado. Só Cristo pode ser exaltado. Esta é a edificação da igreja. Cristo exaltado, o nome dele levantado acima de todos os nomes, como deve ser, porque ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Nosso nome não é nada. O nome dos homens não pode aparecer, só aparece em Babilônia, que era elevar. Naquela época já tinha isso, né, de celebridade, eles queriam tornar o seu nome célebre. Olha só, esta não é a edificação da igreja, né? Essa edificação de Babilônia. Aqui, Salmo 78 fala dessa responsabilidade nossa de fazer o Senhor conhecido de nossos filhos, para que assim, se o Senhor não voltar agora, para que haja uma geração preparada, uma geração que se levante no poder do Espírito Santo, conhecendo o Senhor, mais do que os seus pais conheceram. O irmão Atmani dizia que se o Senhor não viesse naquela geração, a geração seguinte deveria conhecer mais a Deus ainda, porque eles subiram nos ombros de seus pais. Isso, né, é o que deveria acontecer. A geração seguinte conhecer mais o Senhor do que os seus pais. Eles receberam assim, mais ainda para ir aumentando. Mas o que a gente tem visto muitas vezes não é isso, né? Aconteceu até tem um episódio no livro de Juízes, né, que Josué morreu e se levantou outra geração que não conhecia o Senhor. E eles começaram a fazer tudo diferente. Perderam a referência, perderam o modelo e começaram a fazer tudo o que eles achavam certo. Aqui Salmo 78 diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém. Esta é a responsabilidade, irmãos, de fazer conhecido aos irmãos mais novos o Deus que temos conhecido, os seus atributos, o seu caráter, como ele é. Nós estamos meditando sobre louvor e adoração, né? Ali em Friburgo. E nós temos uma grande referência, né, na pessoa de Davi. Davi, na sua época, ele estabeleceu todo um ministério ali de louvor, de adoração, muitos instrumentos, né? Vários instrumentos ali, alaúdes, harpas, e haviam muitos cantores, haviam 288 cantores, havia todo um arranjo, né, direcionado pelo Senhor para engrandecer o Senhor, para o louvar. A gente nem entende assim porque que tem irmãos que falam de uma reforma ou restauração, eles querem voltar no tempo numa data específica, no ano de 1500, 1600. Ah, não tinha muitos instrumentos, e começam a tirar instrumentos da igreja, né? Porque, ah, não, porque no ano de 1500 não tinha. Eu não sei por que eles querem voltar nessa data, que poderia voltar em Davi, né? Fica melhor, né? Porque é para voltar numa referência. Quero uma referência melhor que de Davi, para vermos como deve ser o louvor ao Senhor. E aqui nós temos aqui quando Davi, então, ele já está prestes a ser recolhido pelo Senhor, ele chama o seu filho Salomão e ele passa para o seu filho uma instrução. Aqui em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, né, 28. E aqui a gente tem algo muito importante, porque Davi está passando um conhecimento de Deus. A gente está falando aqui, né, de passar adiante o que você tem conhecido de Deus. 1 Crônicas 28, como Davi estava próximo de ser recolhido pelo Senhor, é muito importante suas palavras para Salomão. Ele conheceu o Senhor. 1 Crônicas 28, versículo 9. Diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Né? Embora tenha alguma palavra aqui específica para Salomão, mas nós tomamos em princípio aqui, ele está falando como Deus é. E Davi passa para Salomão, ele diz: olha, eu vou te dizer uma coisa, Salomão, você serve a Deus, mas com um coração perfeito, um coração inteiro, íntegro, porque, ó, Deus sabe tudo, ele vê tudo, ele conhece até as imaginações dos pensamentos. E Davi podia dizer isso, dizer para Salomão, dizer: olha, Salomão, eu digo isso por experiência própria. Ele sonda, conhece, ele vê tudo que há no nosso coração, ele entende as imaginações, as maquinações, intenções. Então ele estava passando algo tremendo para o seu filho. É isso que devemos passar, esse conhecimento que temos do Senhor, que Ele é santo, que Ele é tremendo, que Ele deve ser temido, que Ele deve ser glorificado, que a Ele devemos a honra, a glória, a reverência, todo o respeito, todo o temor. É isso que devemos conhecer do Senhor e passar adiante. Busque esse conhecimento, busque o temor do Senhor, né? Faça aquela oração, como foi, parece que foi lido também: une o meu coração ao temor do teu nome. Esta oração, você pode fazer esta oração ao Senhor. Ah, eu estou numa situação complicada, eu ainda desejo algumas coisas do mundo que eu sei que eu não deveria desejar. Então você faz essa oração, você fala: Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome. Põe o teu temor no meu coração, para que eu não peque contra ti, Senhor. Se você orar assim, é o que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele vai fazer. E o temor do Senhor o impedirá de pecar contra Ele. A consciência de que Deus é santo e que Ele está perto, Ele é presente, nos faz temer e tremer da sua palavra, da sua presença. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém, irmãos.